até agora sendo blindado pela esquerda, que não quer a verdade, que não quer investigar, pelo contrário, continua fazendo o jogo de proteger bandidos e criminosos da mais alta periculosidade. Esse é o ano da mudança. Outubro está logo ali. E os nossos destinos são definidos pelas nossas escolhas. Que nós possamos fazer as escolhas certas. Porque, infelizmente, hoje o Brasil está sofrendo. Um Brasil quebrado economicamente, todas as áreas, segurança, educação, saúde, todas comprometidas. Senhor presidente, a solução está lá nas urnas, com as pessoas que irão fazer a mudança esse ano. E a solução é tirar daqui dessa casa, do Senado e do Planalto, aquilo que não presta. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre deputado, Coronel Elis, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Júnior Amaral. Deputado Zé Neto, PT do Estado da Bahia, que já está presente aqui, vai fazer uso da palavra agora, nobre deputado. Vossa Excelência põe o tempo de até 3 minutos, logo em seguida, o deputado Luiz Lima. Deputado Zé Neto, em seguida o deputado Luiz Lima.
Na tribuna, o deputado Zé Neto, do PT da Bahia.
Nós, aqui nessa casa, temos uma tarefa nesse semestre que devemos cumpri-la com toda a fidelidade ao povo brasileiro, as trabalhadoras e trabalhadores, especialmente as trabalhadoras, que é o debate sobre o fim da escala 6x1. Eu que tenho o pé na favela, que tenho o pé nos movimentos sociais e que no tempo da caminhada da política aprendi como os chineses aprenderam, como os indianos aprenderam, como o mundo que está dando certo no sul global aprendeu, que é preciso e necessário conversar com o setor produtivo para gerarmos emprego e renda e sabermos o que é que nos distancia e o que é que nos aproxima. Nesta casa, construímos uma reforma tributária. Não é a ideal, mas era o que tinha que ser feito. E agora tem que ser feito um debate nesta casa e entregar à sociedade o fim da escala 6x1. Tem divergências, tem preocupações do setor produtivo, mas o que não temos mais como deixar que siga é o fato de que 71% da população já disse o que pensa. Qual é o caminho? O caminho é o debate só de escala ou, como o próprio presidente Lula já colocou, o próprio ministro Marinho, que é possível debater a situação e tocar esse trabalho em alguns setores, como jornada. Que saída tem? Caminho tem? O que não temos mais como admitir é que não entreguemos à sociedade esta solução. E é uma solução que vai, inclusive, deputada Luísa Helena, no caminho desse novo mundo. Nós precisamos fortalecer o varejo, nós precisamos acabar com essa história de pagar transporte público, tem que ter o transporte, a tarifa zero, vai ajudar a fortalecer o comércio, a fortalecer o caminho de encontrar uma situação onde o próprio setor produtivo nacional, especialmente o varejo físico, tenha condição de sobreviver. E tudo isso tem que estar elencado com o tempo que as pessoas têm para sair, para cuidar de seus filhos, para cuidar da vida, para cuidar dos sonhos, para se locomover e para ter uma vida onde as mulheres, principalmente, possam ter um caminho, diria, de mais condição de enfrentar esse mundo moderno com todas as dificuldades que a gente vive. Portanto, eu estou aqui dizendo que, inclusive, chega aqui o deputado Gastão, que é empresário, que é uma figura que trabalha muito conosco lá nas frentes parlamentares, mas que ele compreende exatamente a dimensão do que é esse debate sobre a questão do fim da 6x1, que nós somos a favor, e a necessidade que temos de, junto com o setor produtivo, encontrar um caminho para trazer as trabalhadoras e trabalhadores dias melhores, com mais produção, com mais caminho de geração de emprego e renda e mais fortalecimento, senhor presidente, sabe de quê? Do mercado interno produtivo. Nós temos que fazer o caminho que a China está fazendo, o caminho que a Índia está fazendo, o caminho que a Coreia está fazendo e o caminho que a própria Europa agora com o Mercosul nos chama a fazer. E para fazer isso, a gente tem que ter motivação e tem que ter condições melhores de trabalho para homens e mulheres que entregam suas vidas aqui na nossa, no nosso país para construir um país melhor, com mais dignidade e trabalho mais justo.
Obrigado, deputado Zé Neto, do PT do Estado da Bahia, com a palavra o deputado Bebeto, deputado Rogério Correia, deputado Vicentinho, deputada Leni de Assis, deputado Marcel Van Hatten, deputado Luiz Lima, do Novo, do Estado do Rio de Janeiro.
Obrigado, presidente Charles. Eu ia fazer um outro discurso, mas fui inspirado a mudar o meu discurso em relação ao deputado que me antecedeu, querido amigo deputado PT. Mais uma vez, promessa. O mesmo presidente Lula que no início do mandato falou que o brasileiro ia andar de avião. Hoje ele não está conseguindo nem andar de bicicleta. Ele não está conseguindo nem andar de moto. O motorista de Uber táxi no Rio de Janeiro, que eu tive a felicidade de contratar na segunda-feira para ir para o aeroporto de Santos Dumont, falou: Luiz, eu não aguento mais o preço da gasolina, R$7. O Lula fala para o brasileiro ir andar a pé. É a mesma história de 20 anos de governo Lula-petista no Brasil. Prometeram picanha, o brasileiro não consegue comprar nem o contrafilé. Agora está querendo prometer transporte grátis. Olha, eu quero conversar com você, brasileiro. Você está feliz de receber um gás de graça? De você não ter condição sequer, aos 30, 40 anos de idade, comprar um gás? Olha que ponto a gente chegou. O nosso salário mínimo, ele só supera o salário mínimo da Venezuela no nosso país. Olha, a gente não está falando de esquerda e de direita, não. A gente está falando de ser competente ou incompetente. O governo do PT é incompetente. E aí, quando explode o escândalo do Banco Master, a gente vê que a espinha dorsal do PT está toda envolvida. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, consultor do Banco Master, ganhando de 1 a 2 milhões por mês para fazer o quê? A gente tem Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil no governo Lula, recebendo 1 milhão ou 2 milhões para fazer o quê? A gente tem Ricardo Lewandowski, que eu tive a oportunidade de ficar de frente aqui numa comissão e ali me ameaçar, dizendo que o meu limite, tinha limite, a minha expressão, o meu falar ali, quando eu citei e perguntei para ele se era verdade que o filho dele advogava para uma das instituições que estavam lesando aposentados com roubo do INSS, ele ficou extremamente nervoso. Ricardo Lewandowski é consultor também do Banco Master. Por isso que eu parabenizo o ministro André Mendonça por ter prorrogado a CPMI. E aí o Davi Alcolumbre, a interferência do STF. Olha, não era interferência quando o STF influenciou essa casa para prender o Daniel Silveira. Não era interferência do STF quando querem calar nossa imunidade parlamentar. Não era influência do STF quando as votações aqui não são respeitadas. Então, é com tudo isso que o Partido Novo, um partido genuinamente de direita, que vota 100% contra esse desgoverno Lula, quer brigar no bom sentido, quer derrubar tudo isso que está acontecendo de mal no nosso país. Obrigado, presidente Charles, pela oportunidade.
Obrigado, deputado Luiz Lima, pelo pronunciamento de Vossa Excelência, deputado Luiz Lima. Agora o próximo orador, o deputado Fraga, para fazer uso enquanto eu chamo o deputado Luiz Lima, para que ele possa sentar logo depois eu fazer uso da palavra, em seguida o deputado Leônidas Cristino. Deputado Fraga, Vossa Excelência expõe do tempo regimental.
Muito obrigado, presidente. Presidente, eu queria fazer uma denúncia aqui muito grave e eu espero que o Ministério Público entenda a nossa preocupação. Nós sabemos que o GDF colocou como garantia para cobrir o rombo que o Ibanez Rocha provocou no BRB, Banco Regional de Brasília, ele selecionou alguns imóveis, alguns terrenos para cobrir o rombo do BRB. Ocorre que ele escolheu um dos terrenos, está avaliado pelo GDF em 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. E esse terreno de 160 mil metros pertence à Companhia de Eletricidade de Brasília, a SEB. E é um terreno colocado numa, localizado numa área muito nobre, ali no Parque Sul. Aí veja onde está o golpe e o rolo do Ibanez. O Ibanez, muito esperto, aprovou uma lei sob medida, porque ele compra deputados, aprovaram uma lei para que esses terrenos entrem como garantia para o BRB. Ocorre que esse terreno foi avaliado pelo GDF em 3 milhões de reais. Isso em 2026. Só que em 2022, deputada Heloísa Helena, esse terreno foi avaliado em 200 milhões. E com a destinação de finalidade desse terreno, o governo hoje avalia em 1 bilhão de reais. Ou seja, o enrolão, o malandro Ibanez Rocha, está pegando um terreno, avaliando o terreno para inglês ver em 3 milhões, só que esse terreno vai ser vendido depois por 1 bilhão. É isso que o Ibanez sabe fazer, rolo. E eu espero que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, entre nessa briga, porque está lesionando alguns milhares de acionistas da SEB. Esse terreno pertence à SEB, Companhia Eletricitária de Brasília. Eu espero, então, que haja uma ação e lamento profundamente a atitude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que anulou, revogou uma liminar que suspendia essa falcatrua do governador Ibanez Rocha. É lamentável que alguns deputados distritais sujaram as suas mãos prejudicando o povo do Distrito Federal. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu já entrei com uma ação popular e espero que o Tribunal de Justiça atente para esse grande roubo que está acontecendo na questão dos imóveis do Distrito Federal. O Distrito Federal não pode, mais uma vez, ser roubado pelo governador Ibanez Rocha, como fez no BRB. No BRB, o rombo foi de 12,2 bilhões de reais. Este governador precisa ser preso. Se esse país for um país sério, concluo, presidente. Se esse país for um país sério e o judiciário não tiver rabo preso, vai ter que colocar esse governador na cadeia. O rombo que ele causou e o prejuízo que ele está dando ao Distrito Federal é algo que vai entrar para a história. Por isso, eu encerro dizendo, Ibanez, sua hora chegou, é cadeia já.
Obrigado, deputado Fraga, do PL de Brasília. Já na tribuna, o deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia. Querido deputado Charles, o senhor tem 3 minutos.
Obrigado, nobre presidente Luiz Lima, meu colega, meu amigo aqui nesta casa. Iniciamos essa semana de trabalho, deputado. Esse último final de semana, nós tivemos uma agenda de muitas visitas em muita cidade, muita localidade. Tivemos ali no município de Feira da Mata, um pequeno município que fica ali bem próximo às margens do Rio São Francisco. Município que vivia isolado, não tinha a estrada para chegar. E assim que chegamos a esta casa, foi a nossa luta para a pavimentação da BR-030 nesse trecho, Carinhanha, Feira da Mata Curto. Mas ali nós tivemos também, junto com o prefeito Valmir Rodrigues, vice-prefeito Marquinhos, vereadores Gal, Gilmar, tiveram conosco, Mauro, diversos secretários, a população, de uma forma em geral. Tivemos entregando uma moto niveladora que tem mais de 15 anos que esta cidade recebeu uma moto niveladora. Imagine vocês da importância que é essa patrol ali para o município de Feira da Mata. Visitamos já estradas com a emenda nossa de R$500 mil, parceria com o Ministério da Agricultura, foram 12 quilômetros de encascalhamento da sede do município de Feira da Mata, ligando a Malhadinha e a Tábua, são duas comunidades que receberam ali essa estrada totalmente recuperada, encascalhada,
bem feita por parte do nosso prefeito, que vem fazendo um grande trabalho ali naquele município de Feira da Mata. Também, nosso presidente, nós tivemos visitando algumas comunidades e o canteiro de obras, onde está sendo investido 8 milhões e meio de reais. Lutamos muito aqui em Brasília para que pudéssemos conseguir recursos do PAC, em parceria com o governo do estado, para levar água para mais de 700 famílias, para as comunidades de Mangabeira, Tábuas, Vagens das Caraíbas, Pajeuzinho, Pajeú, Neves e também Sanharol. Rede de água que estão sendo construída, mais de 32 mil metros de tubos estão sendo colocados para levar água para as famílias ali da cidade de Feira da Mata. Uma cidade que tem um belíssimo rio, mas que o interior do município ainda carece de água para as suas comunidades. São muitas comunidades que ainda, presidente Lima, ainda as pessoas consomem água calcária de poços tubulares. Mas agora o nosso mandato se dedicou muito aqui para que a gente possa continuar melhorando a vida das pessoas que moram na zona rural de Feira da Mata. Então fica aqui meus agradecimentos. Esteve ali conosco também o vereador de Cocos, meu amigo Neilton, vereador dedicado na cidade de Cocos, esteve ali acompanhando essa nossa visita. Foi uma visita que levamos muitos benefícios para a comunidade de Feira da Mata. Eu vou concluir mais 30 segundos, nosso presidente, mostrando da importância do nosso mandato, um filho daquela região que tem dedicado aqui em Brasília a ajudar mais de 30 cidades daquela região. E aqui, prefeito Valmir, eu lhe agradeço muito, você, sua equipe, o vice-prefeito Marquinhos, vereadores, a população que nos recebeu naquela manhã de sábado ali na cidade de Feira da Mata, onde fizemos uma grande festa, cumprindo com o nosso compromisso, o nosso dever de melhorar a vida das pessoas da cidade de Feira da Mata. Obrigado, nosso presidente. Peço divulgação de todos os meios de comunicação da casa e na voz do Brasil.
Obrigado, deputado Charles Fernandes, representando o PSD da Bahia. Convido à tribuna agora o representante do Ceará, representando o PDT, o deputado Leônidas Cristino. Enquanto isso, um minutinho para o deputado Fraga, do Distrito Federal do PL.
Muito obrigado, presidente. Presidente, eu acabei de falar um escândalo do governador Ibaneis Rocha e mal cheguei ali no Salão Verde, já tem outro aqui, dizendo que a JIF pagou R$1 milhão para o escritório de Ibaneis Rocha, R$1 milhão de reais, após a PicPay fazer, que é da empresa do JIF, fazer um contrato com o governo do Distrito Federal. É muita roubalheira. Então, vai se comprovar o que eu venho dizendo há anos aqui nesta casa. O governador Ibaneis montou 10 escritórios de advocacia para fazer maracutaia, para fazer falcatrua, para roubar o povo do Distrito Federal. Esse governador Ibaneis Rocha é advogado, bem renomado no Poder Judiciário, e é por isso que ele, até agora, conseguiu essa isenção. Mas eu tenho certeza absoluta que agora o povo descobriu verdadeiramente qual é o caráter desse governador, qual é a intenção desse governador, que já é um homem rico. Não precisava roubar, presidente. Já é um homem rico. Não precisava roubar da maneira como ele vem roubando, dilapidando o Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, nobre deputado Fraga. Parabéns pelos pronunciamentos de Vossa Excelência, que vem já o bom tempo aqui nesta casa, fazendo as suas denúncias e acompanhando de perto aqui a administração na capital federal. Com a palavra o deputado Leônidas Cristino, do PDT do estado do Ceará.
Senhor presidente, é com profundo pesar que desta tribuna, que tantas vezes acolheu a palavra serena e lúcida do deputado Ariosto Holanda, registro o seu falecimento ocorrido neste sábado, 21 de março. Desse mesmo microfone que fez ecoar ao longo de vários mandatos a voz de uma das mais brilhantes inteligências deste parlamento. Elevo hoje um tributo de gratidão, respeito e saudade ao amigo, ao mestre e ao homem público que honrou o nosso país. cearense de Limoeiro do Norte, engenheiro civil e professor por vocação, Ariosto fez da vida um compromisso com o conhecimento e com o desenvolvimento. Como deputado federal, destacou-se pela defesa firme da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação. Sua trajetória foi marcada pela coerência entre pensamento e ação. Aqui na Câmara Federal, sua atuação foi exemplar. Integrou o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados e contribuiu decisivamente para o debate qualificado sobre os rumos do país. Nos espaços institucionais da ciência, reafirmou sua convicção de que o progresso se constrói com investimento contínuo e com muita responsabilidade. Tive, senhor presidente, o privilégio de conviver com Ariosto, de aprender com sua generosidade intelectual e de testemunhar sua elegância no trato e firmeza de princípios. Sua ausência física nos entristece, mas seu legado permanece vivo. Ao me despedir desse grande brasileiro, rendo-lhe a mais sincera homenagem e manifesto minha solidariedade à sua família, na pessoa de sua esposa, dona Olga de Castro Holanda, e de seu filho, meu amigo, Paulo André Holanda. Ariosto permanece naquilo que construiu e no exemplo que nos deixa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria que Vossa Excelência registrasse nos anais da casa e também dos meios de comunicação e na voz do Brasil, senhor presidente.
Obrigado, nobre deputado. A palavra ao Antônio de Paula. Seguida, deputada Heloísa Helena.
Deputado Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, na tribuna, é o próximo orador.
Quebraram o meu Rio de Janeiro. Violaram e violentaram o nosso Estado da forma que eles quiseram fazer. Deputada Heloísa Helena, que é deputada pelo Rio de Janeiro, uma combatente, legítima combatente dos maus feitos na vida pública, roubaram tudo o que poderiam roubar. Se instalou uma verdadeira cleptocracia no estado do Rio de Janeiro. E há esquema para todos os gostos. Esquemas na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, como nunca houve na história. Esquemas na Secretaria de Fazenda, esquemas na Secretaria de Educação, esquema violentíssimo na Secretaria de Obras. A Bíblia diz que quando a cabeça está enferma, o corpo todo fica enfermo. O que aconteceu com o Rio de Janeiro é que nós tivemos um governador chamado Cláudio Castro que resolveu não apenas dividir o poder, Cláudio Castro resolveu dividir a autoridade, que nunca teve. E por não ter autoridade, a dividiu, fazendo com que cada pedaço do governo do estado do Rio de Janeiro fossem loteados ao bel prazer dos esquemas escusos e corruptos que cada um montava naquele estado. A começar pela cabeça da Alerje, liderada pelo ex-deputado ou atual deputado Bacelar, que na verdade sempre foi uma alma gêmea do governador Cláudio Castro, que só se tornou governador do estado pelo terrível esquema de corrupção que será julgado agora pelo Tribunal Superior Eleitoral, e nós pedimos a Deus que ilumine a mente dos senhores ministros e torne Cláudio Castro inelegível. pelos crimes que ele cometeu, que não é apenas este que ele está sendo julgado, não. Agora, o que me choca é que Cláudio Castro sai do Palácio Guanabara cantando louvores a Deus, cercado por evangélicos, e é nesta hora, meu querido Charles, que dá vergonha de ser crente. É nesta hora que dá vergonha de ser crente. Ele sai cantando, adorando ao Senhor, sendo aplaudido pelos meus irmãos, como se fosse a pessoa mais honesta da terra. Agora, orar pelo Lula não pode. Não, Lula não pode. Agora, orar pelo Cláudio Castro, pelo ladrão, pelo bandido, pelo larápio, aí pode. O que vocês reduziram à igreja do Senhor Jesus? A que ponto vocês levaram a fé cristã? É por isso que nós já não temos condições de ganhar as almas para o Senhor. Já não temos condições mais de pregar a palavra de Deus como nós pregávamos antes, porque vocês misturaram a fé, a política de uma forma tão nojenta, tão corrupta e tão cretina, que hoje quem olha para a igreja não vê apenas Jesus, aliás, já não vê mais Jesus, vê apenas os larápios da fé, aqueles que engordam, orando, estendendo a mão e dizendo para o patife da corrupção: Deus é contigo, meu irmão.
Obrigado, deputado Otônio de Paula, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Com a palavra, deputada Heloísa Helena, em seguida, o deputado Hugo Leal.
Deputada Heloísa Helena, também representando o Rio de Janeiro, é a próxima oradora, já subindo à tribuna, vamos ouvi-la.
Senhor presidente e todos que acompanham a TV Câmara, bom, eu vou falar sobre um projeto que eu apresentei e que, se nós estivéssemos num país sério, num país onde os gestores ao menos cumprissem o que está estabelecido na legislação em vigor, seja em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece como prioridade absoluta o direito à vida da criança e do adolescente, se nós estivéssemos em um país sério, onde a legislação fosse cumprida, nós temos a legislação mais avançada do mundo, que é o SUS, e existe um abismo entre o que está conferido na legislação e a realidade do acesso. E é por isso que nós apresentamos um projeto. Eu sei que é até ruim que a gente precise aprovar um projeto desse. Se as leis desse país fossem cumpridas, nós não precisaríamos de um projeto como esse. O que estabelece o projeto? É o tempo máximo de espera para crianças e adolescentes serem admitidos ou terem os procedimentos de saúde que são necessários. Às vezes, uma febre, uma criança chega para uma unidade de saúde com febre. Se ela estiver com um tipo de meningite e ela não foi iniciada rapidamente num protocolo de antibiótico, com a atenção do serviço de saúde necessário, ela pode sair dali ou morta ou com amputação dos dois braços e das duas pernas. É preciso um país ser muito criminoso para suportar situações tão dramáticas que todos os dias se vê na rede social, famílias muito pobres fazendo vaquinha na internet para ter acesso àquilo que já é conferido na lei, fazendo vaquinha na internet para ter acesso a um leito de UTI, a um procedimento cirúrgico, a uma medicação ou a consulta de um especialista. É preciso um país ser muito acanalhado e desmoralizado, ter a legislação mais avançada do mundo e constituir um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade objetiva do acesso. E é por isso, presidente, que nós apresentamos esse projeto que estabelece o tempo máximo de espera para que o serviço de saúde garanta, com toda a eficácia e resolutividade que é necessária, o acesso de crianças e adolescentes no serviço de saúde. Se a Constituição já manda, se a Lei Orgânica do SUS já manda, existem princípios doutrinários e princípios administrativos que deles derivam. O SUS já manda. O Estatuto da Criança e Adolescente já estabelece como prioridade máxima. Que diabos, que país é esse que uma mãe de família pobre tem que fazer vaquinha na internet para ter acesso a um procedimento cirúrgico, a um procedimento médico ou a uma medicação? É por isso que nós estamos apresentando tempo máximo de espera, porque, infelizmente, o sistema está, mais uma vez, jogando as pessoas pobres à margem, à dor e o sofrimento. E depois, as hienas da maldita da política vão lá comer as carcaças, manipulando o voto, manipulando a dor e o sofrimento de uma mãe de família, entregando um medicamento ou furando a fila do SUS. Então, presidente, nós apresentamos esse projeto para garantir que o que está na lei seja uma realidade concreta e objetiva na vida dos pobres. Porque os ricos, não precisa a gente pensar neles, mas os pobres precisam sim.
Parabéns, deputada Luísa Helena, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Nós agradecemos. Próximo orador, deputado Hugo Leal, do PSD do Estado do Rio de Janeiro, em seguida, deputado Paulão e Lincoln Portela. São os próximos oradores. Um minuto, o deputado Luiz Lima.
Obrigado, presidente Charles Fernandes. É muito bom quando a gente vê uma deputada que eu divirjo em muitos pontos, mas a gente sente verdade falando. É impossível a gente não se indignar quando um país tem um banqueiro que tem como proteção ex-membros do governo Lula, Guido Mantega, Henrico Meirelles, Ricardo Lewandowski, torrando 200 milhões de reais numa festa na Europa. É inadmissível um país que não combate o Comando Vermelho e o PCC. É inadmissível um país que não se investiga o cartel de Los Soles da Venezuela, com fortes indícios de interferência nesse país, no Brasil. É tudo muito estranho você ter um Banco Master, talvez, retornando o dinheiro da Petrobras. Enquanto isso, eu concordo com a deputada Heloísa Helena, a gente não tem o básico no nosso sistema de saúde. E tudo isso por conivência forte do atual governo do Brasil, que lava as mãos para a verdade, para a transparência, e só incentiva a narrativa, a mentira. Eu tive que ouvir aqui um deputado antes, falando já em promessa de transporte coletivo gratuito. Prometeram picanha, prometeram avião, prometeram um monte de coisa e não conseguem entregar. Está aqui a minha indignação. Obrigado, presidente Charles.
Obrigado, deputado Luiz Lima. Na tribuna, o deputado Hugo Leal, do PSD do Estado do Rio de Janeiro.
Boa tarde a todos, nobres colegas, meu caro amigo Charles Fernandes, que preside essa sessão. Deputado Charles, eu ia fazer um convite, aliás, vou fazer um convite aqui para uma audiência pública que vai ser realizada agora à tarde na Comissão de Viação e Transportes, sobre o projeto, sobre a questão do free flow, passagem livre, passagem pedágio eletrônico, que é uma ação muito importante, que tem aborrecido muitas pessoas, uma coisa que é da tecnologia e tem trazido muitas dificuldades para as pessoas. Eu venho fazer esse convite, mas antes de fazer esse convite, eu queria aqui falar e às vezes me filiar aqui na fala do deputado Ottoni de Paula, que é, inclusive, foi recentemente filiou ao partido, ao PSD, para dizer o seguinte, numa outra visão, onde está o Estado do Rio de Janeiro? Olha, é impressionante como nós estamos hoje. Nós não sabemos quem é o governador do Estado. Nós não temos um governador, não temos um vice-governador, não temos o presidente da Assembleia. As decisões hoje estão no Supremo Tribunal Federal, que pode definir a qualquer momento as regras para o mandato tampão. Nós temos um julgamento do TSE, que pode declarar o governador inelegível e também o presidente da Assembleia. E nós temos hoje o Estado administrado, ou seja, à frente do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça. Olha em que situação lamentável nós ficamos no Estado do Rio de Janeiro. Eu falo isso, senador, deputado Charles, nosso presidente, com bastante tristeza, porque nós não sabemos o que vai acontecer na semana que vem, não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 semanas. A quantidade de políticas públicas,
que nós estamos deixando de acontecer no Estado, a capacidade que nós temos na área de segurança, na área de saúde, na área de transporte. O que será do Estado do Rio de Janeiro daqui a uma semana, daqui a duas semanas, porque deixaram preparar uma bomba. Nós tínhamos uma bomba lá e nós não sabemos o que vai acontecer, senhor presidente. E para encerrar aqui, para dizer que isso é lamentável, nós estamos todos na mão do judiciário hoje, é tudo que nós não desejamos para o processo político, mas estamos, que seja feita uma decisão legítima e que a gente possa efetivamente escolher um novo governante, mesmo que seja por um período do mandato tampão, mas que seja alguém que tenha consciência e que saiba, pelo menos, conduzir o Estado até o processo eleitoral. Mas aí, presidente Charles, eu quero reforçar aqui, então, um convite a quem está nos acompanhando aqui na TV Câmara. Em breve nós vamos fazer uma audiência pública para discussão sobre o pedágio eletrônico e o que esse pedágio eletrônico, onde foi implementado, gerou no país mais de 2 milhões de multas, exatamente porque o serviço tecnológico é moderno, mas precisa de uma adequação para que as pessoas sejam informadas. É isso, daqui às 15 horas e 30 minutos estaremos ao vivo no plenário 11, na Comissão de Viação e Transportes, falando sobre um tema que é muito importante à sociedade, não só da onde já existem esse pedágio eletrônico, essa passagem livre, mas principalmente onde será implementado. Então, convido a todos também para poder acompanhar o nosso trabalho na Comissão de Viação e Transporte. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Hugo Leal, do PSD do Estado do Rio de Janeiro. Um minuto, deputado Passarinho.
Presidente, agradecer a presença de um grupo de empresários do meio Estado do Pará, através da nossa Federação das Indústrias do Estado do Pará, que estiveram na reunião da CNI hoje, aqui nessa casa, e nos entregando a agenda legislativa da CNI. Pessoal da carne, principalmente, aqui, Daniel Freire, Francisco Victor, enfim, parceiros do nosso Estado, que ajudam a produzir, que ajudam a pagar imposto, que ajudam a empregar no nosso Estado, que a gente tem que sempre ouvir essas pessoas. Então, ouvindo essas pessoas, a gente consegue chegar na geração de emprego e renda tão necessário na nossa cadeia produtiva. Nós somos do Estado do Pará, você sabe, Estado que é da Amazônia, muita gente fala sobre a Amazônia, mas pouco conhece a Amazônia, e nós precisamos trazer as pessoas aqui para defender a nossa terra, a nossa gente, e poder dar dignidade às pessoas que vivem naquela região do nosso país. Então, agradeço a presença de todos os empresários aqui, junto com a FIEPA, nossa Federação das Indústrias do Estado do Pará, e a CNI, trazendo a agenda legislativa para nós. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, nobre deputado Passarinho. Agradeço aos senhores empresários aí do Estado do Pará, que está acompanhando o deputado Passarinho aqui na Câmara dos Deputados e aqui na Capital Federal. Sejam todos bem-vindos, bem acompanhado aí do nosso colega deputado. Com a palavra o deputado Paulão, em seguida o deputado Lincoln Porteiro.
Senhor presidente, eu queria destacar um projeto que foi aprovado nessa casa, que tramitava desde 2013. É um projeto que define regras previdenciárias para bolsista de pós-graduação. Essas pessoas têm um tempo de 2, 3, 4, 5 anos ou mais tempo e não era assim acolhido pelo processo. E agora sim, vai albergar, ter uma tramitação com celeridade, um percentual igual ao salário mínimo, agrega o tempo de serviço e uma vitória, assim, um estímulo, principalmente para o estudo, a pesquisa e a dedicação exclusiva. Então, parabéns a essa casa. Com tanta notícia negativa, esse projeto era desde 2013. O outro projeto é relativo à atualização do ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente. A gente está no mundo com inteligência artificial, com as redes sociais tendo um poder enorme, para o bem e para o mal, muitas vezes um esgoto que captura as crianças, adolescentes, fazendo com que eles possam ingressar em jogos da internet que destrói muitas vezes família, pedofilia. Isso é muito grave. Então, melhora as regras. O presidente Lula encaminhou essa casa, está analisando e aprovou para que a gente possa penalizar e atualizar o ECA, que tem um papel tão importante para o Brasil. E o outro assunto, senhor presidente, é um assunto de ordem local, deputada Heloísa Helena. A CEAL, que eu tive a alegria de ter sido funcionário, caminhamos junto em várias caminhadas, ela foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. E tem uma empresa chamada Equatorial. Essa empresa não presta um bom serviço, essa empresa aumenta tarifas acima da média, os órgãos reguladores aceitam essa regra, infelizmente, e ela é uma das campeões de reclamação no PROCON, que também não faz o seu papel devido. E outra empresa foi a privatização da Casal, a empresa de água de saneamento, que foi dividida em lotes. A BRK, que fica em Maceió, na região metropolitana, a mesma coisa. Sem prestar um bom serviço, tarifas altas. A semana passada, ela fez uma obra sem planejamento na Ponte Salgadinho, interditou a pista, Senhor presidente, mais 30 segundos. E a gente percebe a omissão dos órgãos fiscalizadores. Quando os órgãos fiscalizadores de Alagoas tomarão providências em relação à empresa de energia Equatorial, BRK, Água do Sertão, a CONASA em Palmeira dos Índios, prestando de serviço? Presidente, a Água do Sertão tem comunidades que há 3 meses que não chega a água, mas o recibo chega e não tem providência nenhuma. Muito grave essa situação, infelizmente, quando ocorreu a privatização do setor de água e saneamento e o setor elétrico. Gostaria, se possível, que pudesse dar destaque no meio de comunicação.
Será atendido, nobre deputado Paulão, discurso de Vossa Excelência para divulgação. Todos os meios de comunicação da casa e na voz do Brasil. Com a palavra o deputado Lincoln Portela.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, subo a esta tribuna para lamentar profundamente as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil em relação às mulheres. Nós temos aumentado, o Brasil tem aumentado o número de feminicídio em pelo menos 5% em 2025, foi o que aumentou. E nós temos também uma média de 6 mulheres brutalmente assassinadas por um bando de mau caráter, de incompetente, de machista, de cretino, de vagabundo, essa é a palavra. Não tem outra, não adianta eu querer colocar uma palavra mais leve aqui. Eu vim de mulher, eu nasci de mulher, sou casado com a mesma mulher há 49 anos, tenho filha, tenho netas, que absurdo. E o que mais me assusta nesses últimos dias é ver que homens da segurança pública, não posso generalizar, estão participando disso. É impressionante. Tanto a questão... eu não vou falar dos segmentos agora para não trazer um certo desconforto, mas precisamos ver isso. A Câmara precisa ter também mecanismos melhores ainda do que temos, Câmara e Senado. Eu, por exemplo, aprovei um projeto aqui na Câmara, foi aprovado no Senado, foi sancionado, e eu me lembro que esse projeto, ele aumenta em 1/3 da pena para as mulheres que estão debaixo da medida protetiva caso aconteça o feminicídio. Já estou entrando com outro projeto para aumentar em 50%. Eu estou vendo uma mulher vibrante, como a Heloísa Helena, falando aqui, que já foi senadora, deputada federal aqui, já comigo há muitos anos. É impressionante o que está acontecendo. Esse machismo horroroso e esse desconforto que as mulheres estão tendo. Não tem segurança para andarem nas ruas. Filhos, crianças sendo sequestradas da maneira mais ardilosa possível e mais covarde possível. Eu me lembro que um determinado ministro americano que estava aqui no Brasil, ele falou para mim: temos que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, inclusive na região amazônica, em relação a tráfico humano, a tráfico de órgãos acontecendo também. Pelo amor de Deus, a que ponto chegamos? O que vale o ser humano para essas pessoas? O que representa o homem? O que representa a mulher? Nunca vi coisa pior. Então vamos tomar medidas
cabíveis, vamos estar juntos nisso, e pela vida, pela proteção da mulher, pela proteção das crianças, para que o Brasil possa prosseguir de uma forma melhor. Violência não, segurança sim, responsabilidade da mesma forma. Obrigado, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre deputado Lincoln Portela, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Essa última semana também na minha cidade, mais um feminicídio que aconteceu lá. Brutalmente, o rapaz chamou a sua ex-esposa, falou que estava lá levando o dinheiro da pensão alimentícia, chega lá de forma brutal, entrou na casa, matou a sua esposa e brutalmente também, de forma covarde, ele também tirou a sua vida. E isso está, como Vossa Excelência acabou de falar, no Brasil e já chegou também no interior, em todas as cidades. Lamentável, Vossa Excelência fez aqui um belíssimo, bonito pronunciamento. Difícil, não sabe o como a gente vai se dar mais com esse assunto. É lamentável o que a gente está vendo todos os dias aqui. Tantos deputados que diariamente aqui estão fazendo esses mesmos pronunciamentos. Vossa Excelência de Minas Gerais, do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Bahia. Lamentável. Enquanto o deputado Sargento Portugal se dirige à tribuna, deputado Luiz Lima. Desculpa, deputado Antônio de Paula, eu estou com o nome de Luiz Lima aqui, mas Luiz Lima já está escrito, mas é mais na frente um pouquinho, ele vai aguardar mais um pouco. Deputado Antônio de Paula, na tribuna, logo em seguida, o deputado Sargento Portugal.
Senhor presidente, agora 15 horas e 3 minutos, há 3 minutos, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a oportunidade do presidente Bolsonaro ir para a casa cumprir a sua prisão domiciliar. Eu sei que o quanto que isso estava sendo pedido pela família do ex-presidente Bolsonaro, mas o quanto também que pessoas sensatas nesse país, oposição, situação, direita e esquerda, concordavam de que o presidente Bolsonaro precisava ter esse relaxamento da pena devido à sua condição de saúde. Esta decisão que saiu agora do ministro Alexandre de Moraes, liberando o ex-presidente Bolsonaro para cumprir a prisão em casa, foi uma decisão sensata, foi uma decisão em favor da vida, do equilíbrio. Portanto, eu quero parabenizar a todos os envolvidos e também o próprio ministro Alexandre de Moraes por esta decisão sábia, por esta decisão humanitária, acima de tudo humanitária. Tudo tem limite nesta vida, não é? E neste momento, esta decisão está protegendo a vida do ex-presidente Bolsonaro e por isso nós temos que aplaudir esta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Saúde ao ex-presidente Bolsonaro, uma boa recuperação a ele agora em casa e que possamos ter dias melhores na nação brasileira. Obrigado, presidente.
Obrigado, nobre deputado Antônio de Paula. Enquanto o deputado Sargento Portugal se dirige à tribuna, o nobre deputado Rogério Correia fará uso da palavra.
Obrigado, obrigado, deputado Sargento Portugal, pela primazia de poder apresentar a vocês aqui a nossa prefeita de Lima Duarte, lá em Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, está no segundo mandato, é professora, também filiada ao nosso Partido dos Trabalhadores e militante desde o início. Para quem não conhece Lima Duarte, pouca gente não conhece, né? Mas para quem não conhece, é uma área belíssima, tem o Parque de Bitipoca, famoso. Tem muito queijo, olha, ganhei um queijinho mineiro lá de Lima Duarte, agradecer nossa prefeita, e também é perto de Juiz de Fora, aproveitar para mandar um abraço para outra prefeita, que foi nossa deputada federal aqui, que é a Margarida Salomão. Então, nossas duas prefeitas lá da Zona da Mata, grande abraço ao nosso querido povo mineiro. Obrigado, presidente, obrigado, deputado Sargento Portugal.
Obrigado, deputado Rogério Correia, pelo pronunciamento de Vossa Excelência aqui na tribuna, o deputado Sargento Portugal.
Senhor presidente, a todos os meus pares, eu vou ler a matéria aqui no meu estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro encerra o dia sem governador, sem vice, presidente da Alerj e chefes da Polícia Civil e da PM. Eu confesso, senhor presidente, e a todo mundo que vai nos acompanhar, eu não me lembro na proposta de campanha em 2022 que teríamos desistência no meio do caminho, que não teríamos disposição de ir até o final. Eu nunca vi uma festa para uma saída do mandato para evitar uma cassação. Isso aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Que espetáculo é esse? É como se eu pegasse o meu filho, que ficou reprovado no colégio, e eu quisesse parabenizar ele fazendo uma festa. Então o governador saiu ontem, foi avisado, assim que recebi o convite de forma oficial nos veículos de comunicação do governo, chegou para mim, eu fiz questão de compartilhar, porque até então tinha aquela dúvida, fica ou não fica, sai ou não sai. Então o Rio de Janeiro hoje ninguém sabe aonde vai parar. Eleição direta, indireta, vai ser cassada entre dia 24, hoje dia 25, vamos ter a definição desse teatro de horrores, que a população do Rio de Janeiro tem que prestar atenção. Prestem atenção no que surfaram na mega operação, quem surfou, mas quem nunca soltou uma nota de pesar, quem surfou, mas nunca foi no enterro de um operador, quem surfou, mesmo não gostando dos operadores de segurança pública, não tem outra explicação. Porque quando você não trata bem o veterano, quando você não trata bem a pensionista, quando você não trata bem o seu efetivo ativo, todos aqueles que fazem segurança pública no Rio de Janeiro, você não gosta deles, minha irmã Heloísa, você não gosta deles. Não adianta maquiar, a máscara cai, não fica de pé, uma mentira não fica de pé, a gente aprendeu dentro de casa que é sim, sim, não, não. Mas na política isso é muito difícil. Então eu peço à população do meu amado estado do Rio de Janeiro, aprendam a votar. Não liguem para partido político A, B ou C, a cor do partido Y, Z. Isso não vai mudar nada, porque são grupos políticos se articulando, tentando entrar na tua cabeça que aquele grupo vai fazer o melhor. E agora, aos 45 do segundo tempo, com o auxílio do VAR, eu pergunto, qual grupo político apresentou um plano de governo? Qual grupo político está apresentando o plano e não nomes para ficarem na sucessão? Isso é uma crítica construtiva, nos apresentem. Eu vou procurar todos os que são candidatos e vou levar demandas de todas as corporações, de todo o funcionalismo público e a demanda da população do Estado de Janeiro que não aguenta mais. Senhor presidente, peço só mais 30 segundos para poder finalizar. Para lembrar que o Rio de Janeiro, ele não pertence aos cariocas há muito tempo. Ele funciona para inglês ver com grandes eventos. Carnaval, grandes shows, pirotecnia e quem paga o preço alto é o carioca. Sabe disso, minha irmã? Nós estamos à mercê da violência. O crime organizado organizou o Rio de Janeiro para eles. Então eu peço, senhor presidente, que minha fala seja registrada em todos os veículos de comunicação, principalmente na Voz do Brasil, porque é um veículo de comunicação que todos têm acesso. Todos têm acesso. Eu clamo a Deus para que possamos votar com consciência em outubro. Escolha aquele que está falando a verdade, que mais se identifica com o nosso Estado. Isso aí também eu amplio para todo o Brasil. Se você se deixar levar por grupos políticos, você vai ser induzido ao erro. E para votar, você já é maior de idade, você sabe o que você está fazendo. A cada 2 anos nós temos eleição e quem paga o preço alto por isso tudo somos nós. Fiquem na paz de Deus, meu irmão.
Deputado Sargento Portugal, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Já na tribuna, o nobre deputado Charles Fernandes.
Obrigado, nobre presidente Antônio de Paula. Continuando a nossa maratona nesse final de semana lá na nossa Bahia, região sudoeste, a minha cidade de Guanambi, nós visitamos, falamos daqui a pouco instante, o município Feira da Mata, agora o município de Carinhanha. Eu diria que um dos municípios mais ricos da região. De um lado, o Rio São Francisco. Do outro lado, o Rio Carinhanha. E ainda vê se muitas famílias também no interior desse município sem água. Eu ando e percorri dezenas e dezenas de comunidades rurais nesses últimos anos ali na cidade de Carinhanha.
E sempre nós estamos andando, sempre nós estamos levando, através das nossas emendas, não só para as prefeituras, mas também aquele foco que nós temos aqui de ajudar a agricultura familiar. Ali ao lado do nosso vereador Edivaldo Melo, nós deslocamos para a comunidade de Núcleo do Jupi, bem distante da sede do município de Carinhanha. Percorremos dezenas e dezenas de quilômetros de estradas de barro, mas chegamos até o Núcleo do Jupi, uma comunidade onde o presidente Diron, o vice-presidente Silvano, nos recebeu ali na sua casa. Por ali nós almoçamos, não só com ele, mas com o nosso vereador Edivaldo Melo. Também teve conosco alguns dos nossos companheiros de viagem, o ex-deputado Valdemar Cotrinho Guima. E ali nós somos recebidos por esta comunidade, presidente. E eles falando que tem mais de 30 anos essa comunidade, essa associação, que nunca se pisaram os pés ali um deputado federal. E também nesses 30 anos, esta comunidade ainda não tinha recebido nenhum tipo de benefício ali na sua comunidade. Comunidade de várias casas, onde o pessoal ainda mora em ruas de terra, não tem nenhuma rua pavimentada. Mas a grande esperança desta comunidade, dos seus moradores, do seu presidente, era simplesmente, presidente Otônio de Paula, um trator, que esperaram por muitos e muitos anos. E ali a gente viu a alegria, a satisfação de cada homem, de cada mulher daquela comunidade, como ali chegamos para a entrega desse trator. Volto a dizer, um simples equipamento, mas a grandiosidade da importância que é um trator para aquela comunidade, a gente viu a felicidade, a alegria de cada homem, de cada mulher daquela comunidade que esteve ali conosco recebendo este equipamento. Saio e volto para a minha cidade, mas volto com a sensação do dever cumprido, da alegria de poder ajudar mais uma comunidade rural da nossa região. Edivaldo Melo, um vereador dedicado a pedir para suas comunidades. Desde 2019, quando chegamos a esta casa, essa é a nossa missão, que já atendemos, nesses 8 anos, quase 400 associações rurais, que já levamos através de tanques, resfriamento de leite, de ensiladeira, de plantadeira, de tratores, de poços tubulares, de caixas d'água, para continuarmos a nossa missão de ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos da zona rural. Não tem preço, nobre presidente. Vossa Excelência mora no estado do Rio de Janeiro, estado que chove bem, tem uma renda muito mais alta do que a Bahia, principalmente dos nossos amigos que moram na zona rural. Quero aqui agradecer a todos que nos receberam aí na sua comunidade. Agradecer ao seu presidente, vice-presidente, o vereador, e agradeço ao nosso presidente Otônio de Paulo. Peço que dê divulgação essa nossa fala de todos os meios de comunicação da casa e da Voz do Brasil, que tem sido assim as nossas andanças, as nossas visitas, não só a municípios, mas em associações, em comunidades rurais, levando através das nossas emendas a melhoria de vida, da qualidade do nosso povo. Obrigado.
Parabéns pelo excelente trabalho de Vossa Excelência, pelo seu estado, pelo seu povo, deputado Charles Fernandes. Nós somos testemunhas nesse plenário, nesta casa, da dedicação de Vossa Excelência. Com a palavra agora o nobre deputado Vicentinho. Sempre.
Presidente, senhoras e senhores deputados, eu devia estar recolhido porque estou em luto mais uma vez. Dessa vez, quero chamar a atenção do nosso povo de Bodocongó, na Paraíba, de Campina Grande, nosso povo de Gargalheiras, em Acari, nosso povo do Acari, nosso povo de Diadema e nosso povo do estado de São Paulo. porque querem me referir a uma mulher que veio de Bodocongó. Nos conhecemos, casamos, constituímos os nossos quatro maravilhosos filhos, Hudson, Hugo, Robson e Roberto. A preta, como eu costumo chamar, e todos nós que a temos mais intimidade,